A graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Amém. Estamos contentes porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem abençoado, proporcionado vivermos grandes bênçãos. E a gente fica feliz com as notícias. E também estamos felizes pelo fato do nosso pastor poder viver este momento. Não porque não está aqui, né? Não é porque ele foi embora, né? Não é isso não, mas é porque ele está vivendo esse momento, né, Raquel? É bom, né, Damaris? É bom, a gente fica feliz, a gente manda um abraço para ele, ele deve estar assistindo. Quem quiser mandar um abraço, faz assim com a mão, manda um abraço para ele que deve estar assistindo. Com certeza ele não se desconectou ainda, né? Mas eu acho que ele vai se desconectar e curtir as férias, que Deus possa propiciar essa alegria, né, a essa família, que abençoa esta casa de diversas formas. Ele está lá, mas o seu filho está aqui trabalhando, a sua nora também está aqui trabalhando, servindo ao Senhor. Eu quero dividir com você uma mensagem que fala sobre fugindo da direção de Deus. E quando eu falo sobre direção, eu até uso alguns paralelos, como plano, posso dizer, inclusive do poder, da presença, da direção em si mesmo, da influência de Deus, fugindo de Deus. E é uma mensagem que fala sobre o profeta Jonas, está no livro de Jonas, se você quiser abrindo a sua Bíblia, Jonas capítulo 1. E aí quando a gente ouve falar de Jonas, é uma passagem muito conhecida, não somente por quem não é cristão, não somente pelos cristãos, mas também por não cristãos. Ela é muito conhecida pelo fato do grande peixe. Isso a gente aprende desde a escolinha dominical, como a Priscila comentou aqui, o cultinho. Nós aprendemos e fica essa... esse fato, essa história marcada por algo inusitado. Alguém que é engolido por um grande peixe. Não é isso? A maioria de nós, se perguntar para qualquer um, Jonas, quem foi Jonas? Ah, Jonas foi um profeta que foi engolido por um grande peixe, por uma baleia. A gente fala isso. Ele não queria fazer a vontade de Deus e foi engolido pela baleia. A gente sempre volta e acha que é... E às vezes acaba parecendo que essa questão do grande peixe, o fato de ele ser engolido, é o ponto central do livro de Jonas, que é um livro pequenininho, 4 capítulos, praticamente uma página aí da sua Bíblia, e parece que é o ponto central, mas não é, não é o ponto central. Então eu quero ler com você aqui o capítulo 1, dos versos 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor, Jonas capítulo 1, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a tua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Então pegaram Jonas e lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Percebe quanta coisa aconteceu antes do peixe? Que tumulto, né? E o escritor aqui, ele traz muitos detalhes. Eu acho interessante que, às vezes, é incomum a gente observar fatos ou descrição de coisas que nós fazemos continuamente, de uma maneira tão natural. Por exemplo, está falando que Jonas pagou a passagem. É uma coisa que a gente sempre faz, né? E aí eu acho isso interessante, que o escritor traz esse detalhe da passagem. Este livro, não sei se você percebeu até nesta leitura, ele é um livro que, pelo fato de haver grandes milagres, muitas vezes ele é desacreditado quanto à sua inspiração e até mesmo sobre ser um livro histórico. O que eu quero dizer histórico? Algo que de fato aconteceu. Muitos encaram essa palavra, este livro, o texto de Jonas, como se fosse uma parábola, que é uma maneira de se trazer uma verdade, de se ensinar algo. Muitos entendem dessa forma. Outros desacreditam pelo fato do milagre, mas se nós subtrairmos o elemento milagre da vida, da nossa vida, da palavra de Deus, o que sobra? Pois nós cantamos nessa noite que Deus, ele é exaltado, que Deus, ele é poderoso, que ele é santo, que ele nos perdoa. Nós, pecadores, estamos aqui, ele que é fiel e ele é o dono da salvação. Nós cantamos tudo isso essa noite. Mas, porém, então a primeira coisa que a gente tem que entender é o quê? Que de fato, este livro é um livro histórico e trata de um milagre. Um milagre na vida de Jonas e de outras pessoas. Isso nós temos que ter no nosso coração e nossa mente, mas também não somente isso, porque o próprio Jesus traz referência ao livro de Jonas. Jesus cita Jonas no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Quando os fariseus lhe pedem um sinal de milagre, olha só a palavra milagre, quando eles pedem um sinal de algo miraculoso feito por ele, Jesus, ele diz: olha, uma geração perversa, adúltera, pede um sinal miraculoso, mas vocês não verão nenhum sinal a não ser o do profeta Jonas. Jesus está dizendo aqui sobre a sua morte e ressurreição. Esse é o sinal. Ele estaria três dias dentro de um sepulcro e ressuscitaria. Jesus está dizendo isso a esses homens. Pois Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe. Assim o Filho do Homem ficará três noites no coração da terra. Se o próprio Jesus traz referência à pessoa de Jonas, é uma evidência clara de que Jonas de fato existiu. Que Jonas, este profeta, ele é real, ele é histórico. Inclusive, Jesus fala que os ninivitas se levantarão sobre aquela geração e o condenarão no dia da ressurreição. Porque eles se arrependeram diante da mensagem do profeta. E ele diz, Jesus diz, aqui está aquele que é maior que o profeta Jonas. Então, se Jonas não tivesse uma importância grande na vida do povo de Israel, na vida do povo judeu, se ele fosse apenas uma falácia ou uma história fictícia, Jesus jamais teria o citado e colocado como referência para que eles pudessem avaliar a presença de Jesus ali no meio deles. Aqui está aquele que é maior que o profeta Jonas. Ou seja, Jonas ele era conhecido, inclusive ele tem referência do profeta Jonas no Antigo Testamento. Sobre quem ele era, de onde ele estava. Então, este livro é um livro de milagres. Traz uma história de milagre, é um livro real histórico. Mas uma coisa me chamou a atenção no ano passado. Eu lembro exatamente o que eu estava fazendo, aonde eu estava, como eu estava. Eu estava sentado, eu trabalho de home office alguns dias, e eu estava sentado no computador e às vezes eu coloco o rádio. Enquanto eu trabalho, eu vou ouvindo as notícias. E aí eu ouvi uma notícia de um homem que foi engolido por um grande peixe nos Estados Unidos. Não sei se alguém aqui viu. Eu acho que alguém deve, alguns outros, alguém aqui deve ter visto. Eu vi a notícia, por isso que eu lembro exatamente disso que aconteceu, porque me chamou muito a atenção, me marcou. Aquele homem, ele saiu na CNN, esse homem, um americano, ele estava pescando, ele foi mergulhar, porque ele pescava algum tipo de ser marinho, não sei o que era, se era caranguejo, o que era, não me lembro, mas ele fez um mergulho, e de repente ele percebeu que estava tudo escuro, ele contando, eu vi que estava tudo escuro, e aí ele se emociona ao contar, ele fala, enfim, chegou a minha hora. Ele ficou engraçado que inclusive até o número, para quem acredita em numerologia, né? Brincadeira, calma. Mas é engraçado que ele ficou 30 segundos, parece. 30 segundos no peixe. Que é muita coisa. Imagine, conta aí 30 segundos, você no meio do escuro, sabendo que você está dentro de um grande peixe, uma baleia jubarte, se eu não me engano. E essa baleia tentava engolir ele e não conseguiu. Ele pensando, chegou a minha hora, amém. É isso. Mas, de repente, ele saiu e ele sai com vida desse animal, dessa baleia, e ele conta essa história. Eu achei muito interessante, falei, olha, é possível, ele foi engolido por uma baleia e foi cuspido. Nos registros de navegação dos britânicos, na época que eles tinham uma grande tecnologia nos mares, naval, tem muitos, alguns registros, o reverendo Hernandes Dias Lopes até cita um deles, em um dos livros, que eles contam de um homem que também foi engolido, e quando ele faleceu posteriormente a esse ocorrido, ele colocou na sua lápide dizendo o Jonas da era moderna. Então, além disso, eu creio, não precisaria desse evento para eu crer, eu achei muito interessante e até bonito, não precisaria para eu crer que Deus tem o domínio. E este livro de Jonas, esse texto mostra exatamente isto, o domínio de Deus, a sua soberania sobre a natureza. Quando Jonas foge, Deus tem o controle da tempestade, Deus tem o controle sobre esse ser vivo. Eu creio nisso. Então a primeira coisa que eu gostaria que você saísse no coração é que você cresce, que você realmente coloque fé nisso, que ele é um livro histórico, é uma mensagem histórica. É uma mensagem que traz, e aí eu volto a dizer, o ponto central não é o grande peixe, o ponto central é a soberania de Deus e o seu grande amor pela vida humana, pela vida das pessoas. Jerônimo, um dos pais apostólicos, ele acreditava que o livro de Jonas foi escrito para que o povo de Israel pudesse se arrepender, porque se até aqueles que não acreditavam em Deus, ou seja, os pagãos, eles conseguiam absorver a mensagem e ter uma mudança de vida, uma reação ao que Deus estava fazendo, porque ainda mais as pessoas que realmente são escolhidas. Então, esse é o grande tema desse livro de Jonas. Não é o grande peixe. O grande peixe é o meio. O grande peixe é uma forma, é um caminho, mas o relato histórico da vida do profeta é real. Uma peculiaridade desse livro do profeta Jonas, diferente de outros profetas, da mesma forma que nós ouvimos domingo passado sobre o profeta Joel, este livro de Jonas não tem uma... não trata da vida do, da vida da mensagem de Deus em relação ao povo dele. Não tem um profeta como Isaías dizendo, assim diz o Senhor. Não tem uma mensagem como diz Jeremias, assim o Senhor teu Deus diz. Preparem-se. Não. Este livro ele traz mais a experiência do profeta, a vida do profeta Jonas, do que a mensagem em si. Você vai ver que a mensagem do profeta ela é curtinha, ela é pequenininha. Tem 5 palavras no hebraico. Então, tem essa peculiaridade o livro. O profeta Jonas, como eu disse, ele é citado no Velho Testamento, no livro de Reis, olha só o que diz. Foi ele, livro de Reis, 2 Reis 14:25, diz assim, foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo Hamate até o mar de Arabá, conforme a palavra de Deus, do Senhor Deus, de Israel, anunciado pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Hefer. Nós temos lugar onde nasceu, nós sabemos de quem ele é filho, nós sabemos que ele era da tribo de Zebulon, e que essa mensagem está falando? Está falando do rei Jeroboão, que ele era rei de Israel, mas ele não fez coisas agradáveis ao seu Deus, a Deus. Na verdade, ele trouxe muita prosperidade econômica, financeira, militar. Mas Jonas tinha proferido isso. Só que este rei, ele não fez o que era agradável aos olhos de Deus. E estava a Síria apontando nas fronteiras de Israel, e a história se encarregará disso no futuro, da dominação do povo de Deus pela Síria. Então nós podemos considerar que, quando Deus fala para Jonas, Jonas, vai para Nínive, que Nínive era a capital, ele está sendo convocado como um missionário. Então nós temos o primeiro registro do amor de Deus para outros povos, que não o povo escolhido. Nós vemos Deus convocando Jonas para ir para anunciar a palavra para um outro povo, um povo diferente. E ele é uma pessoa extremamente ligada à sua nação. Jonas, ele é conhecido, e muitos comentaristas dizem isso, que ele era um profeta nacionalista. O que era um profeta nacionalista? Ele amava muito a quem ele pertencia. Alguns até falam que Jonas, pelo fato dele não querer, e da experiência dele, de no navio e dormir enquanto os outros estavam batalhando, até colocam em dúvida o caráter dele. Eu não. Eu penso que ele, pelo fato de ele conhecer a palavra, pelo fato de ele conhecer as profecias, ter estudado, e se você observar no capítulo 2 desse mesmo livro de Jonas, você vai ver que nós temos um salmo maravilhoso que não está no livro de Salmos. Então só alguém estudado, que conhece o próprio Deus, é uma pessoa que ama o que faz, que ama a sua terra, que ama o seu lugar. E quando Deus fala para ele ir para um outro lugar, inclusive inimigo, era muito complicado. E essas pessoas, falando dos outros, falando de Nínive, Nínive era a capital do Império Assírio. E a Assíria era muito desenvolvida. Nínive também era uma cidade grande. Alguns comentaristas falam, e até está registrado na Bíblia, de 120 mil pessoas. Para a época era muita coisa. Só que eles eram violentos. É muito fácil hoje, e a gente está num período conturbado mundialmente, e nós sabemos os dramas da guerra, temos visto, a nossa geração agora está experimentando, conhecendo isso. É muito fácil hoje, nós, com fronteiras estabelecidas, um pouco mais de paz, falarmos de outros assuntos, de justiça social e muitas outras coisas que são importantes, de amor e de muitas outras coisas. Mas imagina você estar ali, naquela época, com um povo que era altamente violento, que a qualquer momento poderia invadir a sua casa, matar os seus filhos, a sua família, de maneira cruel. E é verdade isso, são registros históricos. Esse povo era muito maldoso. Maldoso demais. Alguns comentaristas dizem até que Jonas, ele foge. E a reação dele diante desse chamado é muito também porque ele sofreu na mão dos assírios, os seus familiares, ele teve essa experiência. Alguns, não é confirmado. Porém, o que eu quero dizer aqui é que ele colocou as suas motivações pessoais acima, Jonas, diante de um povo que ele considerou, olha só, ele considerou que aquele povo não merecia a misericórdia, não merecia a presença dele para trazer salvação ou para levar a mensagem. Porque Jonas, eu quero trazer uma visão um pouco diferente dele. Ele de fato sabia o que poderia acontecer. Ele sabia que aquele povo poderia se converter. Por isso ele fugiu. Então essas pessoas, elas eram um calcanhar na vida de Jonas. São pessoas que não tinham temor a Deus. E quando eu falo dos outros, vamos dizer por assim, eu quero também trazer nessa experiência aqui de Jonas, o momento ali no barco. E é algo triste para nós, como cristãos, quando nós vemos que a ética daquelas pessoas que não seguem a Jesus, daquelas pessoas que não conhecem a Deus, superam o nosso comportamento, vão além. Quando nós vemos muitas vezes cristãos trazendo vergonha para a mensagem de Cristo, para a mensagem do Evangelho. Sabe por quê? É exatamente isso que aconteceu na vida do profeta Jonas. Ele foge. Ele, nesse encontro com as outras pessoas, quando o mar está na tormenta, ele se declara, ele fala quem ele é, mas aqueles homens, olha só que interessante, aqueles homens estavam clamando os deuses deles. Mas a própria ação de Jonas faz com que aqueles homens se convertam, sem ele dizer nada. Faz com que aqueles homens, inclusive, demonstrem amor por Jonas. Jonas não estava demonstrando amor por Nínive, mas aqueles homens, que eram pagãos, demonstravam amor por Jonas. Sabe por quê? O que está escrito aqui? Que eles questionaram Jonas sobre quem ele era, e quando eles descobriram toda a verdade, eles temeram ao Senhor. E ainda assim, o que eles fizeram? Eles começaram a remar mais forte para salvar a vida de todos. Muitas vezes nós vemos isso. Pessoas que você jamais daria crédito que tivesse uma atitude de bondade, e elas têm uma atitude de bondade. E muitas vezes nós que somos servos, e essa mensagem é para mim também, nós negamos o nosso chamado. a oportunidade de abençoar o outro. E aqueles homens remam mais forte. E olha que mais bonito ainda. Quando eles veem que não tem jeito, porque eles estão lidando com Deus verdadeiro, que fez os céus e a terra, eles oram e adoram a Deus. E pedem que Deus não impute o sangue daquele homem sobre as mãos deles. Porque Deus fez o que queria. Será que nós temos essa fé, irmãos, muitas vezes? De encarar a vida, de olhar as coisas e crer num Deus que é poderoso, soberano, que tem o domínio de tudo. E realmente orar com fé, crendo que por mais que seja difícil o momento que você está passando, ou a luta que você está enfrentando, sim, Ele é Deus. E que possamos dizer que Ele cumpra-se a vontade dEle em nós. Jonas, ele foi beneficiado pelo amor desses homens. E eles jogaram ao mar, e aí Jonas vai para o grande peixe. Interessante que essa fuga de Jonas, que ele foge da presença de Deus, que diz a palavra, mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Quando Deus fala, Jonas, vai até Nínive e leva uma mensagem contra eles, olha só, contra eles, porque a maldade deles subiu até mim. Normalmente, Jonas, vai ter uma tempestade, Jonas poderia ter ficado contente, né? Ele poderia ter ficado alegre, falou, opa, legal, Deus está mandando eu ir lá, você não falou qual é a mensagem, mas é contra eles, estou dentro. Contra os meus inimigos, opa, tá fácil, vamos lá. Mas ele tem uma reação inversa. A palavra diz, mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Olha só, Jonas, ele projetou a sua fuga para Tarsis, que estava a cerca de 3 mil quilômetros de onde ele estava. 3 mil quilômetros. Tarsis é o lugar mais longe que se podia ir, próximo da Espanha. Sendo que Nínive ficava a 800 quilômetros de onde ele estava. Você vê que uma pessoa disposta a fugir da direção de Deus, dominada por seus desejos, pelas suas emoções, por aquilo que ele tem apego, é capaz de fazer? Você não conhece pessoa assim? Você já não viu pessoa assim? Que olha, você não entende, você fala, meu Deus, rapaz, é tão fácil, você pode ficar aqui. Deus pode te abençoar aqui, não, mas Deus tem um projeto para mim, eu não, eu quero ir embora, eu não aguento mais esse lugar. Eu conheço crente assim. Tem uma pessoa conhecida que ela não para. Ela vai para o Nordeste e volta, vai para o Nordeste e volta. O meu conhecido que fala sobre ela, né? Aí ele falou, você não sabe quem voltou. Aí eu falei, não, você está brincando. É, voltou, de novo. Fugindo, talvez, do quê? Não sei. Mas, às vezes a gente fica cego quando nós somos dominados pelas nossas pensamentos, pelas nossas ideologias, quando somos dominados pelas nossas vontades. Jonas não queria. Ele conhecia a Deus. Você vê, é uma pessoa que conhece a Deus, mas mesmo assim faz o que estava errado. Toma o caminho errado. Para você entender um pouco, os irmãos palmeirenses, eu só estou fazendo uma referência, não estou falando que tem ou não tem mundial, tá? Calma aí. Mas é como se pedisse assim, chegasse assim para o irmão, aquele corintiano roxo, falasse assim para ele, olha, vai lá para aquele palmeirense ali e fala, olha, parabéns pelo Mundial de 51, realmente, mas com sinceridade, não é com ironia não, é com verdade, fala, olha, o Palmeiras tem um Mundial mesmo. Irmãos, eu nem me pergunte se tem ou não, eu estou fazendo um exemplo. É isso. Jonas estava dominado por tudo aquilo que ele pensava, inclusive sobre o povo de Israel ser escolhido. Talvez ele achasse que não, eu não posso distribuir o amor de Deus para outra nação que não seja Israel. É Israel que tem que ser próspera, é Israel que tem que vencer guerras, é Israel que tem que ter as suas fronteiras protegidas, viver uma boa economia. E é o que nós mais vemos hoje, me deixa tão triste, no nosso país e no mundo. Pessoas que abraçaram primeiro algumas ideias em vez de abraçar o amor de Deus primeiro. Pessoas que defendem algumas posições sociais, políticas, antes de qualquer coisa, em vez de defender o amor de Deus, a soberania dele. Eu fico triste quando eu vejo pastores assim, seguindo essa linha, quando ele deveria influenciar pela palavra, quando ele deveria trazer luz para as pessoas através da palavra, através da mensagem tão maravilhosa que nós temos, mas não, ele prefere defender o time dele. Eu prefiro defender o meu time, em vez de amar você que é do outro time. Então, Jonas tinha certeza do que ia se acontecer. E aí, o que acontece com Jonas? Jonas, ele tem uma teologia certa, mas uma prática errada. Esse é, talvez, algo que você possa estar exposto, ou até mesmo passando por esse risco, de achar que está fazendo tudo certo. Você é um bom batista, você vem aos domingos na igreja, você participa dos quóruns, você é um membro dizimista, canta, prega. Mas, de repente, a sua prática é de fuga. No fundo, no fundo, você sabe que a sua prática é de fuga. Olha o que Jonas diz, olha, eu sou hebreu, adorador do Senhor. Adorador do Senhor. Ele sabia quem ele era. Mas Jonas também pode ter uma outra questão a respeito dele. Porque quando ele vai e ele leva a mensagem, Jonas diz assim, olha, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa é a mensagem de Jonas para Nínive. Só isso, não tem mais nada. A palavra diz que ele andou pela cidade falando, olha, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Em algumas versões diz subvertida, ou seja, aquilo que você faz não vai fazer mais. E o que acontece para a surpresa de Jonas? Só com essas cinco palavras, Jonas, Nínive se arrepende. As pessoas ouvem essa palavra e elas se arrependem. Elas se dobram, elas se humilham. O rei decreta um jejum. Nínive se arrepende. Então Jonas, ele fez o certo com a motivação errada. Então a gente tem que tomar cuidado em fazer o certo com a motivação errada. É certo você estar aqui, mas será que a motivação é legítima? Faça um raio-x aí do seu coração. Será que a gente não vem, começou a vir mais por obrigação, porque nós temos um cartão de membro, assinamos a ficha de membresia? Ou será porque, de repente, como as pessoas vão me enxergar no futuro? Porque Jonas, ele, no capítulo 2, depois você leia, ele se arrepende de verdade. Até bonita a oração dele. Ele fala que, Senhor, olha, eu vou fazer conforme eu prometi para ti. Eu vou fazer conforme eu prometi a ti. Tem uma citação da Abel Langston, um teólogo batista. Ele diz assim, que os atos religiosos são como nota promissória. Depende de quem está assinando. Você aceitaria uma nota promissória de alguém que você não confia? Você aceitaria a nota promissória, né, eu não vou citar nomes, de algum político, por exemplo? Tem gente balançando a cabeça falando que não, eu também não. Sim, com sinceridade eu digo que não. Depende de quem você, de quem está assinando essa nota. Então, os atos da vida cristã dependem do cristão. Depende de você, depende de mim, dependia de Jonas. Dependia de Jonas. E o que eu quero trazer aqui é isso. De que nós, todos nós, temos uma missão. Todos nós. Todos nós temos um compromisso. com Deus. Nós firmamos um compromisso com Deus. Nós não podemos deixar as nossas paixões, serem superiores àquilo que Deus imaginou para mim e para você, que é muito maior. Os seus planos, diz a palavra, são maiores do que os meus. A palavra nos incentiva a termos renovação pelo nosso entendimento, para que possamos experimentar a perfeita, boa vontade de Deus. Nós temos para este mundo presente, que está aí fora, nós temos o que entregar, nós temos o que dar. Eu vi um pastor dizendo que, olha, você pode até entender, estudar algumas ideologias, estudar algumas coisas para poder dialogar, para poder até debater, para poder até defender, mas você não pode aceitar nada menos do que a palavra do Senhor. Se isso for inferior à palavra do Senhor, se isso vai contra a palavra de Deus, se isso de repente afeta a sua visão sobre Deus, e eu conheço muitas pessoas assim, que absorveram uma linha de pensamento e seguem, e agora acham que Deus não tem soberania, ou muitas vezes defendem até coisas, formas violentas, para que a vontade ou as suas ideias sejam praticadas. Mas nosso Deus não. Ele envia um profeta, ele escolhe, parece que Deus escolhe, falou: olha, é você, Jonas. É você que vai falar com aquele povo que é mau. Justo eu, Deus. Eu sei que aquele povo um dia vai cumprir a tua vontade e vai assolar a nossa terra. Porque nós somos obstinados. Os nossos pecados um dia vão subir até você e... É, Jonas, é você que vai. E é um convite de Deus para mim e para você, para que nós possamos vencer as nossas paixões, vencer o nosso ego. No conceito de missões, que são as missões, quando vamos evangelizar outros povos ou outras regiões, no conceito de missões, tem algo que é uma forma de se enxergar as missões, que é válida, eu também concordo. Alguns, e isso a gente aprende, inclusive, em muitos seminários, workshops sobre missões, falando daquele que a missão ela é realizada de que forma? Aqueles que vão até o lugar, por exemplo, missionários que podem estar em outros países. Aqueles que contribuem, que trazem ofertas para que esse missionário possa ser mantido nesse lugar. Porque ele vai lá, ele vai entregar a vida para aquele povo, em favor do Evangelho. Eu não posso ir, eu tenho meu trabalho aqui, tenho família, eu não estou disposto a encarar uma missão, mas tem pessoas que estão dispostas e vão. Inclusive, a nossa denominação ela é muito forte nesse sentido. Em lugares que são pobres, em lugares que são violentos, em lugar com grande perigo de guerra, aquelas pessoas que contribuem financeiramente para que eles possam se manter lá, para que eles possam ter pelo menos uma tranquilidade de sustentação para poder pregar o Evangelho, e aqueles que oram, ou seja, são três categorias de pessoas que se envolvem na missão. Eu até aceito, eu concordo, mas se nós ficarmos presos a isso, nós podemos correr o risco de achar que missão é isso, só isso. Mas na verdade, missão não é só isso. Missão é quando eu preciso reconhecer e pedir perdão para um amigo. Principalmente com aqueles que são casados, né? Né, irmãos? A gente, os homens aqui, né, sempre tem que pedir perdão, né? A gente demora para amadurecer, né? A gente faz coisas que, né, a gente não ajuda muito de vez em quando, né, Sônia? Então, às vezes a distância, né, você acha que você precisa ir para outro país para pregar o Evangelho, ou você precisa ir para um outro lugar para anunciar as boas novas, quando na verdade a distância que você precisa percorrer é o lado da sua cama quando a sua esposa fica triste com algo que você fez. Ou quando você, muitas vezes, a esposa, para não ficar só com os homens, muitas vezes pode até mesmo ignorar, né, alguma coisa boa em seu marido. De repente a sua missão está no seu filho, que você não consegue enxergar a necessidade do coração dele. E muitas vezes você fica preso àquela forma de educar, que é muitas vezes válida, correta, mas hoje, de repente, seu filho tem uma outra necessidade. Você não está disposto a se adaptar, ou reconhecer, ou flexibilizar alguma situação para poder alcançar o seu filho, ir até onde ele está e trazer. Ele está errado, mas muitas vezes você é duro. Ou, de repente, a sua missão é ser uma pessoa que se desvia do caminho mau. Você sabe que você não pode andar para aquele lugar. Você sabe que não pode visitar determinados sites. Você sabe. Você sabe que na empresa, aquela companhia, aquela pessoa que está do seu lado, ela não serve para você. E muitas pessoas já disseram isso. Mas mesmo assim você continua ali. Não para levar uma mensagem, mas muitas vezes porque você tem medo, ou porque você até mesmo acha relevante estar ao lado de alguém com aquela posição. Essa mensagem é uma mensagem para nós. Muitas vezes você está fugindo da direção de Deus, assim como Jonas fez. E muitas vezes você faz isso de uma maneira imperceptível, de uma maneira inconsciente. Mas nesta noite, assim como este livro de Jonas é conhecido também como o livro da segunda chance, porque Deus deu uma chance para aquele povo de Nínive, Deus deu chance para Jonas, porque depois de 3 dias, e olha só, para você ver como Jonas não era uma pessoa fácil. Talvez você seja igual a um Jonas. Talvez você não seja fácil e nem perceba. Só depois de 3 dias? Irmão, eu estou dentro da baleia. Eu conheço Deus. Vou demorar 3 dias para pedir perdão? Né? 3 dias. Não é fácil, né? Mas não é assim. E eu vou falar, no começo do casamento, é difícil. Eu tinha uma mania, irmãos. Vou abrir aqui uma coisa aqui. Eu tinha uma mania no casamento, no começo do casamento. A Eliana fazia alguma coisa que talvez a gente não se deu bem ali. Eu ficava quieto, ficava mudo. Ficava quieto, fechava a cara. Aí eu passava, nem dava oi, né? Aí vai pro quarto. Chega na sala, senta. Eu ficava mudo, porque eu me sentia o ofendido, sei lá, né? Eu me sentia, era uma forma também de eu puni-la. Falar, não, também agora não vou falar com você. E eu percebi que isso é tão ruim, é tão danoso. É tão danoso, para não dizer infantil. Cabe a nós fazer uma autoavaliação da gente, do que a gente está fugindo, do que eu estava fugindo quando eu estava... Fechava a boca, ficava mudo. Eu estava fugindo do meu ego. Eu estava escondendo o meu ego para que ele não fosse ferido. Para que eu não me sentisse menor. Não, porque... Né, vou reconhecer que... Né, não. Hoje não. Hoje posso até demorar um pouquinho, mas eu falo. A palavra fala que a gente tem que dormir em paz. Não leve a ira para a sua cama. Peça perdão, mande uma mensagem, não fuja da direção de Deus que Ele estabeleceu para a sua vida, não fuja, não entra numa rota de fuga, porque Deus é um Deus de segundas chances, mas as consequências elas estão aí. Jonas passou 3 dias dentro de um grande peixe, foi uma consequência, não sei se quando ele saiu ou foi cuspido, Ele saiu no lugar, num ponto que fosse mais fácil para chegar a Nínive. Mas ele viveu uma consequência, uma experiência. Não fuja da direção de Deus. Principalmente você que já conhece. Você que está aqui de domingo a domingo. Você que medita na palavra. Não fuja. Não fuja da presença de Deus. Que o seu coração possa se voltar e reconhecer que só existe um capaz de nos amar perfeitamente, que é Jesus, o nosso Jesus. Que a gente possa ter um cântico igual o Jonas teve. Olha o cântico de Jonas no capítulo 2, verso 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Que você possa refletir nessa palavra. Que você possa seguir nesta semana, pensando nessa palavra e aplicando ela em diversos momentos da sua vida. Será que eu estou fugindo de Deus? Será que eu estou fugindo do direcionamento do Senhor? Será que com essa atitude eu estou me afastando ou estou me aproximando de Deus? Busque se aproximar de Deus. Não fuja do Senhor. Até porque Ele é soberano. Ele tem domínio sobre tudo, sobre todas as coisas. Sobre a salvação também. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus.